Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro. O Sr. Deputado não tem razão. O Sr. Deputado veio com a sua retórica, enfim, estudada, querendo imputar insensibilidade e incompetência ao Governo, querendo circunscrever a duas palavras aquilo que é a ação do Governo. Olha, eu deixo-me dizer-lhe que para lhe responder basta apenas uma palavra. Descaramento. Descaramento. Porque, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado faça o seu trabalho de oposição e exija ao Governo que produza resultados com as suas políticas, com as suas decisões, está tudo certo. Agora, que o Sr. Deputado parta do princípio que os problemas que temos no nosso Serviço Nacional de Saúde e do nosso Sistema de Saúde começaram com a entrada em funções deste Governo e do Governo que o antecedeu, ignorando aquilo que foi a situação em que os senhores, e o senhor esteve no Governo, deixaram o Serviço Nacional de Saúde e a capacidade de resposta do serviço, de facto, impõe um descaramento que, sinceramente, era bom para o debate, para a profundidade do debate, que o senhor deputado não tivesse. Porque houve muitas alterações, senhor deputado. Desde logo, olhe, este governo não tem nenhum complexo ideológico a olhar para a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. A nossa preocupação é a pessoa. A nossa preocupação é a circunstância de cada um. A nossa preocupação é servir a pessoa que tem uma necessidade. A nossa preocupação não é querer fazer vingar uma ideologia política. A nossa preocupação não é criar obstáculos à utilização de toda a capacidade instalada na nossa sociedade para responder melhor às pessoas. A nossa preocupação são as pessoas primeiro e a ideologia a seguir. A sua é o contrário, Sr. Deputado. Depois, Sr. Deputado, o Sr. Deputado insistiu com a ativação da capacidade adicional do dispositivo especial de emergência pré-hospitalar. Eu já tinha respondido ao Sr. Deputado Pedro Pinto, mas o Sr. Deputado tinha a pergunta já pré-concebida e, portanto, ignorou a resposta. Mas eu vou, com muita tranquilidade, responder-lhe, Sr. Deputado. Esse protocolo foi estabelecido para a utilização até 100 ambulâncias em todo o território nacional. Mas, com o decorrer do ano e com o avanço deste pico de necessidade por a altura do final do ano de 2025 e do início do ano de 2026, houve a conclusão de que essa capacidade adicional era necessária em alguns hospitais e áreas geográficas específicas, em particular em Lisboa e em Setúbal, na margem sul, e nesses locais a capacidade está esgotada. Está esgotada, Sr. Deputado. Está esgotada. Toda a capacidade que estava disponível foi utilizada. E, portanto, Sr. Deputado, é falso aquilo que diz. Relativamente ao INEM, ao sistema de emergência, eu não quero acreditar que o Sr. Deputado José Luís Carneiro, com aquilo que aqui disse, queria dizer que o sistema funcionava em pleno. Bom, eu isso vou até deixar e remeter para o Parlamento, porque iniciaram-se os trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito que vai precisamente apurar do trabalho e da eficiência do trabalho do Instituto Nacional de Emergência Médica. O que lhe vou dizer é que, da parte do Governo, há várias alterações que estão, neste momento, a ser implementadas. Estamos a trabalhar na revisão da lei orgânica do INEM, estamos a modernizar o CODU, estamos a alterar, é verdade, o sistema de triagem, não retirando a capacidade de resposta. Hoje todas as chamadas são atendidas, não há incapacidade de atendimento das chamadas para o sistema de emergência. Estamos, portanto, a definir novas metas e objetivos em termos do sistema. E estamos também a dotá-lo de mais meios. O Sr. Deputado também ignorou aquilo que eu há pouco deixei aqui claro, o maior investimento de sempre. Nós vamos investir agora o correspondente ao quádruplo do que aquilo que foi o investimento nos 8 anos em que os senhores estiveram a governar Portugal. Nós vamos investir em 275 novos veículos, senhor deputado. E, ao contrário do que disse o senhor deputado Pedro Pinto há pouco, não foi pelos episódios infelizes, trágicos dos últimos dias, porque uma decisão destas não se consegue esboçar e materializar em horas. Isto foi preparado em meses. Isto é, aliás, o exemplo de que as coisas estão a acontecer. Nós ontem tivemos esta decisão, como hoje tivemos a decisão do reforço da chamada oferta de camas sociais, que são pessoas que estão nos hospitais porque não têm condições para de lá sair, nem têm ninguém para as acolher. Estamos a utilizar a disponibilidade, nomeadamente do setor social, porque com essa disponibilidade os hospitais também terão maior capacidade para poder acomodar as pessoas que entram pelas urgências e com essa maior capacidade as macas das ambulâncias podem retomar o seu trabalho normal e regular. Senhor deputado, nós estamos a fazer todo esse esforço. As ideias que o Partido Socialista tem, nós naturalmente estamos aqui para as apreciar, mas não estamos para decidir em função das ideias do Partido Socialista. Isso era quando o Partido Socialista governava e os resultados nós já sabemos quais são, senhor deputado. O senhor deputado tem de ter a humildade democrática de contribuir com as suas ideias, mas deixar o Governo decidir aquilo que lhe compete, e é isso que o Governo está a fazer, a decidir aquilo que lhe compete, senhor deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Sr. Primeiro-Ministro falou de ideologia. Eu vou-lhe falar de pessoas. Ontem mesmo, o avô da Leonor, que é uma menina que tem 10 anos, utente do Hospital Beatriz Ângelo, em Louros, que necessita de uma intervenção cirúrgica de otorrinolaringologia, cujos pais trabalham em Lisboa, e o Sr. Primeiro-Ministro quer saber para onde é que o Serviço Nacional de Saúde mandou esta família para que a filha de 10 anos pudesse fazer a sua intervenção cirúrgica? Mandou para Lousada ou para uma unidade de um hospital de Famalicão? Sr. Primeiro-Ministro, mais de 300 quilómetros para uma família que tem de deixar de trabalhar para que a filha possa ter os cuidados de saúde. Sabe qual foi o resultado, Sr. Primeiro-Ministro? O resultado foi que esta menina, a Leonor, e a sua família comunicaram que não podiam aceitar a proposta que lhe foi feita, menos uma na lista de espera, mas menos uma pessoa que não teve o atendimento. É assim que pretende responder às listas de espera, Sr. Primeiro-Ministro.
O Sr. Deputado colocou a questão, foi audível, todo o Parlamento ouviu a questão, todo o Parlamento deve ouvir agora a resposta do Sr. Primeiro-Ministro, ainda que não vá ao agrado de muitos dos seus deputados, o que é normal em democracia. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Eu não conheço o caso concreto, mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que antecipo que talvez, noutros tempos, nem houvesse resposta, nem capacidade de agendamento da respectiva intervenção. Antecipo. Ou também antecipo que o hospital em causa, nem de propósito, é um hospital que já funcionou em regime de PPP, com resultados, quer financeiros, quer operacionais, bem mais positivos do que aqueles que nos foram legados depois do senhor deputado e do seu governo, precisamente com a cisma ideológica que norteou a vossa política de saúde, ter terminado com esse modelo de gestão. Portanto, senhor deputado, solicitando-lhe que possa acalmar os deputados mais exuberantes da sua bancada, deixe-me dizer-lhe que nós podemos olhar para todos os casos concretos, porque é resolvendo casos concretos que nós damos a Portugal maior capacidade de resposta às necessidades de saúde da nossa população. Mas nós temos de saber interpretar as soluções que somos capazes de dar, quando somos capazes de dar. E temos de as procurar efetivar de forma mais ágil. Eu não tenho dúvidas, Sr. Deputado, a nossa capacidade de resposta hoje é melhor do que aquela que havia há um ano. E é muito melhor do que aquela que havia há 2 anos, quando os senhores deixaram de governar Portugal.
Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, fica claro que não há resposta e não reconhece com a humildade democrática as falhas que estão a afetar um dos setores vitais da vida da sociedade portuguesa. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, como podem confiar os portugueses na palavra do Governo se as políticas com que avançou para a política de habitação são responsáveis pelo aumento dos custos com habitação em 27%, o país da OCDE em que os custos com habitação mais aumentaram ao longo destes últimos meses. O anunciado apoio aos jovens foi completamente absorvido pela subida do preço das casas. Há que avaliar região a região para tirar esta ilação. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo está a falhar em toda a linha da política de habitação. E a pergunta que lhe faço é esta. Amanhã haverá um importante debate neste Parlamento sobre a política de habitação. A OCDE veio dar razão às propostas que o PS apresentou esta semana. Pergunto-lhe, está disponível para aprovar as propostas que o PS apresentou em relação à política de habitação? É a pergunta que lhe deixo e procuro que seja claro na sua resposta, Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado José Luís Carneiro. O Sr. Deputado José Luís Carneiro vive obcecado com a posição do Governo face às suas propostas, mas eu acho que era muito melhor saber qual é a posição do Partido Socialista face às propostas do Governo. É que o Governo já apresentou 2 pacotes de medidas sobre a habitação e o Partido Socialista fica sempre de lado. Sr. Deputado, amanhã no debate, os partidos políticos que apoiam o Governo vão intervir e vão colaborar seguramente para a profundidade do debate e para aproveitar aquilo que é aproveitável nas ideias do Partido Socialista. Há uma coisa que eu não posso deixar em claro. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado acredita mesmo que o aumento do preço das habitações em Portugal se deve às medidas, entretanto, tomadas por este Governo? O Sr. Deputado acha mesmo que ele é o reflexo das medidas? Olha, é que se o Sr. Deputado acha isso, sinceramente, está mesmo explicado o fracasso da política de habitação nos últimos anos em Portugal.
Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Senhoras e Srs. Deputados, eu aconselho o Sr. Primeiro-Ministro que leia o relatório da OCDE, porque chegará às mesmas conclusões a que chegou o Partido Socialista. Sr. Primeiro-Ministro, garantiu aqui na Assembleia da República, por altura da discussão do Orçamento do Estado, que em circunstância alguma aumentaria os impostos. Já sabíamos que 24 horas depois aumentou o imposto sobre os produtos petrolíferos. Mas também viemos a descobrir que entre o Natal e o Ano Novo decidiu aumentar o IMI sobre os custos da habitação de todos os portugueses. Senhor Primeiro-Ministro, até novembro deste ano, o aumento da receita de impostos tinha sido superior a 4.100 milhões de euros. E, portanto, Senhor Primeiro-Ministro, aquilo que lhe pergunto é como é que é possível confiar na palavra do Governo se apenas num mês aumentou por 2 vezes os impostos aos portugueses?
Sr. Deputado Soares, quer usar a palavra para...
Uma interpelação à mesa para distribuir um documento, Sr. Presidente.
Então, faz favor, qual é o documento a distribuir? O documento a distribuir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu solicitava à mesa que pudesse distribuir à bancada do Partido Socialista a Constituição da República Portuguesa, na qual...
Não vamos por aí, Sr. Deputado.
Vamos.
Não vamos por aí. Não vamos por aí, Sr. Deputado.
Na qual...
Sr. Deputado, se é só para distribuir a Constituição da República Portuguesa e nada mais, Não é preciso, Sr. Deputado.
O Sr. Presidente está para distribuir-me